Amados irmãos e aqueles que nos dão o prazer, a alegria de estarem conosco neste culto, eu os saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Pois bem, meus queridos, nesta noite eu quero meditar com vocês sobre um aspecto de, diria, extrema relevância e de uma importância gloriosa para a igreja, principalmente em se tratando do tempo, do momento em que nós estamos vivendo. Portanto, eu rogo que o Espírito Santo me dê graça para que, movido por este Espírito de Deus, eu transmita aos meus irmãos com fidelidade a Santa Palavra. E que o Espírito Santo venha impactar você ao ouvir esta palavra e levá-lo à compreensão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero, nesta noite, meditar com vocês sobre o que é ser igreja, o que significa isso. E esta realidade, o fato de ser igreja, de que maneira isso impacta na nossa vida. E para isso, eu quero convidar-lhes a abrirem a palavra de Deus no Evangelho, segundo o relato de Mateus, capítulo 16. Faremos a leitura a partir do verso 13. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 16, verso 13. Diz assim as Sagradas Escrituras: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, achá-la-á. Pois que proveito Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém. Até aí, queridos. Que a graça de Deus seja sobre nós. E que você, por uma obra do Espírito Santo, esteja com o coração aberto para receber a instrução deste santo texto. A primeira coisa que eu quero chamar a vossa atenção é a maneira como o relato de Mateus se inicia. A primeira frase de Mateus é: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Por que Mateus inicia esse relato? De que maneira e qual motivo que ele faz esta primeira abordagem para tratar de um assunto tão magnífico? Na verdade, esta abordagem, ela está diretamente ligada a todo o contexto daquilo que nós lemos. Isso porque Cesareia de Filipe era uma parte, ficava ali aos pés do Monte Hermon, na encosta do Hermon, e na Galileia, isso significa ao norte de Israel. Agora, essa região, isso é que é importante, essa região sofria uma forte influência de muitas religiões, de muitas crenças. Para que os irmãos tenham ideia, ali no passado foi o lugar de adoração a Baal. Não apenas isso, mas havia também ali, em Cesareia de Filipe, um templo erguido por Herodes para se cultuar César Augusto, imperador de Roma. Não apenas isso, havia também ali templo destinado à adoração de deuses. E é exatamente por esta conjuntura, neste local de superstição, de muita superstição pagã, de uma forte influência grega, é que o texto inicia. Percebam? E guarde isso na sua mente, no seu coração. Um local de muita superstição, de muitas crendices, de muitas interpretações religiosas. E Jesus, então, vai abordar um assunto que até então ele não havia falado. Na verdade, o Evangelho de Mateus é o único evangelho que fala, que usa o termo igreja. Evangelho de Marcos não cita este termo, Lucas e nem João. Na verdade, este termo, igreja, aparece aqui abrindo os horizontes do que significa igreja. E então, perceba que é neste ambiente de crendices, neste ambiente supersticioso, Jesus leva os seus discípulos até Cesareia de Filipe. Chegando naquele local, Jesus lhes faz duas perguntas. A primeira delas: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em resumo, Jesus disse: o que as pessoas dizem a meu respeito? A segunda pergunta que Jesus fez foi: e vocês? Para vocês, quem sou eu? Meus amados irmãos, a resposta dos discípulos com relação àquilo que as pessoas pensavam de Jesus é uma resposta extremamente confusa e retrata exatamente essa falta de compreensão de quem é Jesus. E aqui eu quero chamar a vossa atenção, porque essas pessoas que disseram que Jesus era João Batista, ou que Jesus era Elias, que Jesus era Jeremias, ou um grande profeta, Eram pessoas que, de certa forma, seguiam a Jesus, que, de certa forma, estavam interessadas nos milagres de Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. E aqui eu abro um parênteses enorme para tratar da realidade dos nossos dias. Porque não é diferente o que acontece conosco. Nós também estamos em um ambiente semelhante a Cesareia de Filipe, onde há muitas crendices, onde há muitas superstições, onde há muitos entendimentos equivocados de quem é o Cristo, de quem é o Senhor, quem é Jesus. Se você perguntar quem é Jesus para as pessoas que estão passando lá fora, cada um vai dizer alguma coisa acerca dele, mas dificilmente irão acertar quem ele é. E saber quem ele é impacta diretamente a nossa relação com ele e a nossa conduta com Deus e com o nosso semelhante. Saber quem ele é, preste atenção nisso, vai impactar a sua relação com Deus e a relação que você tem com a sua igreja e com o seu semelhante, de uma maneira geral. Então, com um entendimento distorcido, equivocado, errado acerca de quem é Jesus, vai fazer com que a pessoa tenha um comportamento diante de Deus e diante da igreja, diante do seu semelhante, um comportamento completamente distorcido. Essa é a razão porque as pessoas não sabem quem é Jesus, têm um conceito que é um conceito que emerge de uma consciência repleta de crendices, de uma consciência cheia de superstição. Essa é a consciência que, em linhas gerais, as pessoas têm. E é exatamente por ter esta consciência que as pessoas não sabem quem ele é. Se nós olharmos, por exemplo, a Igreja Evangélica Brasileira, nós vamos perceber um sincretismo religioso, onde há igrejas que se dizem evangélicas, se dizem protestantes, elas acabam incluindo em seus cultos diversos tipos de atitudes que não estão prescritas na palavra de Deus, e eles entendem que essa é a maneira que devem adorar a Deus, e saem às vezes motivados, quem sabe até arrepiados. Mas a Bíblia não apresenta apenas quem é Deus, a Bíblia prescreve a maneira como devemos adorá-lo. Nós não podemos adorar a Deus segundo o conceito que a nossa mente produziu de quem ele é. Porque aquilo que a mente do homem produz, que ele é, vai gerar um tipo de comportamento equivocado em cultos, no relacionamento familiar, no relacionamento da vida de igreja, no relacionamento lá fora. Exatamente por este conceito distorcido é que tantas coisas, tantas aberrações acontecem na igreja brasileira. Por essa pergunta simples: quem dizem os homens que eu sou? E aqui eu volto a dizer e firmo mais uma vez isso. O que vale em uma igreja não são os eventos que ela promove. O que vale em uma igreja não são os atrativos. Igreja não é um parque de diversão. A igreja é um ambiente onde o homem precisa conhecer quem é Jesus. Isto é, se nós não zelarmos por uma teologia que expresse quem é Jesus, qualquer tipo de inserção da minha mente naquilo que é a palavra de Deus vai me levar por um caminho distante, muito distante. E aí então, assim como a mente produz uma imagem de quem é Jesus, a mente também vai divagar em muitas coisas, quem sabe diversões para os crentes, sem levá-los a uma verdadeira compreensão da doutrina bíblica. A maior riqueza de uma igreja é tomar posse de uma exposição bíblica fiel. Não há nada mais importante numa igreja do que a exposição bíblica fiel das Escrituras. Se você trocar a exposição fiel das Escrituras, que apresenta o Cristo como Ele é, por outra exposição bíblica que vai falar que Cristo é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, ou que é um grande profeta. Talvez essa exposição bíblica que vai apresentar Jesus, a maneira como Ele não é, pode até satisfazer você com seus interesses carnais. Quem sabe você vai sair até motivado, sabe? Aquela pregação antropocêntrica, onde nos cultos se insere tantas coisas que a Bíblia não prescreve, mas todo mundo sai animado. Animado, mas sem saber quem é Jesus. Animado, mas com um entendimento distorcido de quem Ele é. Jesus disse: quem dizem os homens que eu sou? A resposta foi: olha, Senhor, aí fora a turma diz, tem um grupinho que diz que o Senhor é João Batista, tem outro grupinho que diz que o Senhor é Elias, tem um grupo que diz que o Senhor é Jeremias. Irmãos, a pergunta que eu vos faço, quando eles diziam que Jesus era João Batista, Elias ou Jeremias, eles queriam de alguma maneira denegrir Jesus, sim ou não? Bem alto, responda para mim. Não, é óbvio que não. Todos os três eram pessoas que tinham, a população os via de uma forma, de uma conduta extraordinária. Então, dizer que Jesus era João Batista, Elias ou Jeremias, era até uma forma de elogiá-lo. Mas Jesus não precisa de elogios, nós precisamos saber quem Ele é. Nós não precisamos definir Jesus por um conceito religioso que alguém ensinou a gente. Nós precisamos definir quem é Jesus à luz das Escrituras. Somente à luz das Escrituras. E a Bíblia diz então que Jesus transfere a pergunta para os seus discípulos, dizendo: e vós? Lá fora eles pensam isso, mas e vocês, os meus discípulos, o que vocês entendem? Quem sou eu? E então Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus imediatamente volta para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Olha bem o que Jesus vai dizer para Pedro, irmãos, preste atenção. Jesus vai dizer assim: o que você acabou de dizer, quem sou eu, te faz muito feliz. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Feliz é a igreja que conhece o Cristo das Escrituras. Feliz é a igreja que se deleita no Cristo das Escrituras. Feliz é a igreja que conhece quem Ele é. A maior felicidade nossa não está centrada nas nossas conquistas. A maior felicidade nossa não está naquilo que, de alguma maneira, podemos usufruir do Evangelho. Não! A maior felicidade nossa está em saber quem é Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Igreja, você é feliz. E se você não é feliz, é porque talvez você não tenha descoberto quem é Jesus, porque ao descobrir quem é Jesus, você vai sentir o maior prazer, a maior alegria, o maior contentamento que uma pessoa pode ter nesta vida, saber quem Ele é, porque somente sabendo quem Ele é, eu posso desfrutar da pessoa dEle. Se eu não souber quem Ele é, ou se eu tiver um entendimento distorcido, eu vou sair muito animado. Muito animado, quem sabe até, cheio de vigor, para enfrentar uma segunda-feira e, quem sabe você vai no culto, você vai dizer assim, você é o centro de Deus. Eu vou te falar, não, você não é o centro de Deus. Você não é, a Bíblia não diz isso. O centro é Jesus. Ele é o centro, tudo gira em torno dEle. Deus nos olha com a lente da graça pela cruz, somente e unicamente pela cruz. Essa resposta demonstrava uma confusão, e não apenas isso, essa resposta de dizer que Jesus é João Batista, é Elias, é Jeremias, essa resposta, mais uma vez, vai demonstrar o que eles estavam dizendo é: tirando Elias, que foi trasladado, João Batista havia morrido e Jeremias também. Então, quando eles diziam que Jesus era João Batista, Jeremias, eles estavam dizendo assim: Jesus redivivo, significa que João Batista morreu, mas está no corpo agora dele. Que Elias morreu, mas está no corpo agora dele. E esse tipo de doutrina, há mais de 500 anos, era uma doutrina pregada pelos que circulava naquela época, mais de 500 anos. Os gregos pregavam sobre isso. Então, o que eles estavam imaginando é: Jesus é João Batista redivivo, ou Jesus é Jeremias redivivo. Não! Não! Está percebendo como o tipo de distorção, ela é extremamente maligna? Você aceitar que uma pessoa morreu e que ela pode agora incorporar e estar no corpo de outro? Era isso que eles estavam dizendo. Era exatamente isso que eles estavam dizendo. Esse entendimento de não saber quem é Jesus é reflexo de doutrinas estranhas, heréticas. Isso é muito sério, gente. E então Pedro dá a resposta: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro: tu és o Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. E a palavra Messias é uma palavra hebraica que também significa ungido. Quando o Antigo Testamento falava sobre o Messias, o ungido, falava do prometido, aquele que os profetas falaram dele e que viria para resgatar Israel, para fazer com que todas as coisas fossem novas. Então, o Messias é o prometido. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és o Messias prometido. Tu és aquele que todo Israel aguardava. Tu és a resposta de Deus a todas as profecias. Tu és o Cristo, o ungido, o Messias. O Messias esperado chegou. Olha que coisa linda. O Messias chegou. A promessa de Deus chegou. Você já foi em algum lugar que você ouviu um tipo de mensagem assim? Creia, irmão, o melhor de Deus virá. Meu Deus. Teologicamente, isso é um absurdo. Isso beira a insanidade, teologicamente. O melhor de Deus virá. Não, filho. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Amém, irmão? O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Essa frasezinha de efeito que você pode até ficar: o melhor de Deus vai vir. Não, o melhor de Deus já veio. Cristo, O Messias morreu naquela cruz por amor a você e a mim. O melhor de Deus, o Cristo. O Messias profetizado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é o prometido? Quem é aquele que os profetas falaram dele? O próprio Filho de Deus. O Deus encarnado, o Emmanuel. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Esse é Jesus. E conhecê-lo é o maior prazer que você pode ter em toda a sua vida. Não há nada mais prazeroso do que conhecer Jesus. Por isso Jesus vai dizer a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, isto é, este entendimento que você tem a meu respeito, não emergiu da tua mente, mas foi o meu Pai quem mostrou a você. Se o Pai não revelar quem é Jesus, nós jamais o conheceríamos, mas bendito seja Deus, que nós temos a palavra de Deus para saber quem Ele é, quem Ele é, o prometido, o profetizado, o Cristo, o ungido, aquele que veio como para restaurar e para nos dar uma esperança. Diz a Bíblia então, que Jesus, ele vai agora dizer a Pedro. Primeiro Pedro diz quem é Jesus, e ele só pode dizê-lo porque o Pai foi quem manifestou isso. Não emergiu da mente de Pedro, mas foi celestial essa resposta. E aí então Jesus vai dizer assim a Pedro, presta atenção nisso. Eu te digo que tu és Pedro, suei Petros. Tu és Pedro, caip tal te petra, ecodo mesmo tei eclesia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui está a primeira vez em que o nome igreja aparece. Como o nome igreja aparece? Com Jesus sendo conhecido pelos seus discípulos, em quem ele é. Então, o que é igreja? Igreja é um agrupamento de pessoas de todas as épocas da história da humanidade que tiveram uma experiência em saber quem ele é. E por saber quem ele é, tiveram suas vidas transformadas. E passaram a viver agora na dependência dele. Eu te digo que tu és Pedro. E esta pedra, esse pronome demonstrativo, lembra que, quem é que fez Enem aqui esse ano? Fez? Quem fez? Tem alguém? Vai ter ainda, vai ter. Quando nós usamos o pronome demonstrativo esta, e quando usamos o pronome demonstrativo essa? Quando? Esta é para aquilo que está perto. Esta Bíblia. Vivi, essa Bíblia. Ok? Esta Bíblia. Esta Bíblia vitral. Jesus está dizendo assim, essa Bíblia. Então, o que, que Jesus está dizendo? Suei Petros, epicalte Petra, o codomesmo tei eclesia. Ele está dizendo o seguinte: tu és Pedro, tu és fragmento de pedra. Petros, fragmento de pedra. E sobre esta pronome, esta e não essa. Significa que a pedra é ele mesmo. Ele está dizendo, você, Pedro, é um fragmento de pedra, mas eu sou a rocha. Você, Pedro, faz parte, mas eu sou o fundamento da igreja. E é exatamente por conta disso que mais tarde Pedro vai escrever que a igreja, nós somos pedras vivas. E também o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele vai dizer que não podemos colocar outro fundamento, porque o fundamento que está posto é Cristo. Então, Cristo é a rocha. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está edificada.
A igreja não está edificada sobre Pedro. Pedro é fragmento, Cristo é a rocha. Se você pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, o Cântico de Moisés, ele vai falar sobre a rocha, porque todo o Antigo Testamento, quando falava da rocha, estava se reportando a Deus e não a homens. Também o Salmo 18, ele vai dizer do rochedo forte ao Senhor, também referindo-se a Deus. Então rocha é Ele. Tu és Cristo, isto é, vocês são fragmentos. Mais tarde Pedro vai dizer, a igreja, vocês são pedras vivas. E Paulo diz, estamos edificados sobre o fundamento. E o fundamento é Cristo, a rocha, o nosso fundamento. E agora Jesus vai fazer quatro declarações. E essas quatro declarações ele faz para quem, irmãos? Para quem? Igreja. Igreja não é telha, barro, cimento, areia, brita. Não. Nós até usamos esse, vamos à igreja, mas o termo igreja não está relacionado à estrutura física, ok? Tampouco o termo igreja está relacionado a uma pessoa. O termo igreja é nós. Então, não é uma maneira correta de você dizer, eu sou igreja. Não, nós somos a igreja. Porque Jesus diz assim, tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre a rocha que sou eu mesmo, a minha igreja vai ser edificada. Ok? Então, a ideia ali no grego, o kodomesso, quer dizer, como se colocasse um tijolo após o outro. Então, aquela edificação é a igreja, e o fundamento da igreja é Cristo. Então, nós somos a igreja, nós fomos edificados sobre um fundamento que é Cristo, que é Cristo. Então, vejamos quatro lições que Jesus dá. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele está dizendo, esta pedra, quer dizer, eu sou o fundamento da igreja. Ele está dizendo que quem é a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, igreja tem proprietário, igreja tem dono. Quem é o dono da igreja? Não é o pastor. Não é um reverendo, não é um bispo, não é, entre aspas, um apóstolo e tantas outras designações que as pessoas se intitulam com o objetivo de demonstrar que eles são muito especiais. Não! Não! E nunca não! Jamais serão! Jamais! A igreja pertence a Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele comprou essa igreja com o seu sangue naquela cruz. Por isso ele é o dono. É ele quem edifica a igreja. Significa que ele atrai as pessoas às quais ele vai colocar para serem membros desta igreja. Ele edifica a igreja. E ele não apenas faz isso. Ele diz, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a minha igreja. É a igreja dele, por isso, a igreja, conforme o hino que cantamos, nós lutamos com a vitória nas mãos, a certeza de que a vitória não nos é garantida pela nossa condição, ou pela nossa capacidade, mas pela vitória da cruz do Calvário, porque o que Cristo fez na cruz é impossível de ser revertido. A igreja foi estabelecida, o fundamento está posto, nada nem ninguém pode deter a igreja. Nada pode deter a igreja. O pior ataque que uma igreja pode sofrer não é, preste atenção nisso, não é perseguição. Não é perseguição. Não são os problemas que nos cercam. O pior ataque chama-se heresia. O pior ataque é pregações de um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Esse é o pior ataque que alguém pode receber. O pior lugar que você pode estar, o pior lugar, é numa igreja que não prega a Escritura de forma expositiva. É o pior lugar. É o pior lugar. Porque você vai aprender sobre um Cristo que não é o Cristo aqui, da Escritura. E não existe prejuízo maior do que esse tipo de aprendizado. Não existe. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E essa igreja que eu edifico, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem protege a igreja é Cristo. A igreja enfrentou todo tipo de luta, todas as fogueiras que vieram contra a igreja, mas a igreja foi massacrada no primeiro século. Quando todos achavam que a igreja estava derrotada, a igreja continua. Depois, no período da reforma protestante, muitos foram queimados vivos, mas a igreja continua, porque o fundamento da igreja é Cristo quem faz a igreja prevalecer, é Cristo quem faz a igreja avançar, é o Messias prometido. E agora Jesus vai dizer assim para Pedro: eu vou te dar as chaves do reino. Obviamente, Pedro usa aquela primeira chave. Em Atos capítulo 2, 3 mil almas são salvas. Em Atos capítulo 3, e já no início do capítulo 4, 5 mil almas são salvas. Pedro vai a Samaria, quando Filipe estava pregando, Pedro vai junto com João, e mais pessoas são salvas. Depois, Cornélio manda chamar Pedro, e a porta da graça se abre para os gentios, no capítulo 10. Então Pedro usa a chave, mas não foi Pedro que abriu a porta, porque a chave é o Evangelho. A porta quem abre é o Evangelho. A pregação fiel do Evangelho abre a porta para que vidas sejam salvas, para que homens sejam libertos, para que conheçam a palavra de Deus. E aqui, meus amados irmãos, se você acompanhar comigo, agora, Jesus então vai dizer: olha, não falem às pessoas que eu sou o Cristo. E imediatamente Jesus vai continuar aquele diálogo, percebe? O diálogo vai continuar. O que Jesus fala a partir do verso 21? Jesus vai falar sobre a sua morte. Ora, se ele é o Cristo, se ele é o Messias, ato seguinte, ele deveria falar sobre a sua morte, que é a grande vitória da igreja. Então, no verso 21 diz: desde aquele tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, sacerdotes, escribas, ser morto e ressuscitado. Jesus continua aquilo que ele começou dizendo: a minha igreja, eu sou o dono dela, eu edifico ela, eu protejo ela, o fundamento dela sou eu. Agora, essa igreja precisa saber que o Cristo prometido no Antigo Testamento, o Messias de Deus, vai a Jerusalém para ser morto e para ressuscitar. De repente, quando Jesus fala isso, o mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, vira-se para Jesus e diz: tem misericórdia de ti, Senhor. Não, essas coisas não podem acontecer contigo. Às vezes a gente fica perplexo de uma pessoa que conhece que Jesus é o Cristo, e de repente fala uma tolice tão grande, e diz assim: você está em que mundo, cara? Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda de mim, Satanás. Vou abrir um parênteses para dizer: Jesus não chamou Pedro de Satanás não, tá gente? Jesus mandou arredar quem? Satanás. Jesus estava dizendo assim: você está recebendo uma influência de Satanás, então arreda Satanás. Ok? Tá bom, gente? Ok? Não, Jesus chamou Pedro de Satanás. Não. Ele disse: arreda Satanás. Isso é a influência que Pedro estava recebendo para ter esse entendimento distorcido que Cristo não iria morrer. As pessoas querem um Cristo palatável, né? Um Cristo que acomode a sua mente. Não é diferente hoje. As pessoas querem um Cristo que esteja bem acomodado ao meu senso de justiça, ao que eu acho, ao que eu penso, ao que mamãe ensinou, o que vovó falava, o que papai me falou, o que a igreja lá me ensinou. Não. Jesus está dizendo: o Cristo vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Ele disse: tem piedade de ti, Senhor. Não entendeu nada, Pedrão. Não é diferente de tantos crentes hoje. Jesus então disse para ele, você agora, Jesus havia dito que ele era Petros, não é? Fragmento de pedra que fazia parte da igreja. Agora Jesus diz, você é pedra de tropeço. Todo ensino que desvia o homem do plano de Deus é pedra de tropeço. Todo ensino. Você está um. Determina a tua vitória. Pedra de tropeço. Profetiza a tua vitória. Pedra de tropeço. Eu não vim hoje pregar. Hoje eu vim profetizar para você. Pedra de tropeço. Você é pedra de tropeço, Pedro. Essa palavra que sai da tua boca, saiu da boca de Satanás, Pedro. Com a aparência de piedade. Não é uma palavra bonita que Pedro disse, gente? É ou não é? Cristo, não faz isso não. Tem piedade de ti, tem misericórdia de ti. Não morre não. Eu pergunto, humanamente falando, era bom ou ruim o que Pedro estava falando? Ótimo. Só que esse não é o plano de Deus. Aí, então, Jesus está dizendo o quê? Que a exigência de ser Messias é morrer e ressuscitar. Essa é a exigência de Deus para ser Messias. E agora, se você pensar comigo, no verso 24 em diante, Jesus então reúne os seus discípulos e diz, se alguém quiser vir após mim, põe um calção de praia, uma toalha nas costas, sandalinha no dedo, e siga-me, foi isso? Não, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Seguir a Cristo significa estar preparado para usufruir da presença dele, mas também preparado para o sofrimento. E Paulo vai escrever isso na carta aos Romanos, e dizendo, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Hoje aflições, hoje a cruz. O que Cristo oferece aos seus discípulos? A cruz. Ô pastor, essa mensagem o povo não quer ouvir não. Então ouçam uma outra mensagem. Porque essa é que está escrita na palavra de Deus. Então busque um pregador que vai massagear o seu coração. Vai massagear o seu ego. Mas vai te fazer compreender um Cristo que não é o Cristo da Escritura. Jesus sabia que a multidão seguia ele. Mas tinham com um entendimento completamente equivocado. E então Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o preço de discipulado? Seguir um Cristo crucificado. Qual é o preço de ser discípulo? Seguir um Cristo crucificado. Esse é o preço de ser discípulo. É um tipo de jornada de renúncia que caminha não para os prazeres, mas caminha para o Calvário. É isso que Jesus disse. O discípulo não é um admirador de Cristo. O discípulo é um seguidor de Cristo. E para você seguir a Cristo, é necessário você negar a si mesmo. É impossível você seguir a Cristo sem negar a si mesmo. Aliás, a pior coisa que Deus pode dar ao homem é deixá-lo entregue aos seus próprios prazeres. A carta aos Romanos diz que a pior coisa que o homem pode ter é entregue aos seus próprios prazeres. Mas bendito seja Deus, que pela graça nos transforma de glória em glória, para podermos negar o nosso eu e seguirmos a Cristo. Não há céu sem renúncia, não há coroa sem cruz. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo que segue Cristo não segue para o sucesso. O discípulo que segue a Cristo, ele não segue, seus problemas acabaram, Chapolin Colorado, né? Pare de sofrer, não, isso quem promete é Chapolin Colorado, Jesus está dizendo assim: quem quiser vir após mim, vai estar ligado comigo, e vai ter que abdicar da sua soberba, do seu orgulho, da sua presunção, do seu pecado, porque seguir as pegadas de Cristo é exatamente isso. Tome a sua cruz. Hoje tem muitos crentes que usam a cruz. Não há problema nisso, desde que você saiba o significado dela. O significado da cruz não é um emblema, tampouco é um símbolo do cristão. O significado da cruz é um instrumento de morte. Essa cruz nos remete a uma disposição de morrer para nós mesmos, para os deleites e os prazeres, para podermos seguir a Cristo, se considerar morto pelo pecado. Todo crente deveria, por excelência, andar com a certidão de óbito no seu peito. Morri para o mundo, para viver para Cristo. A maior felicidade, mas alguém pode dizer, mas pastor, o que significa então negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, é isso que é o Evangelho? Isso é ser discípulo, porque o discípulo é imitador do seu mestre. O discípulo, ele odeia o que o mestre odeia, e ama o que o mestre ama. Isso é ser discípulo. Se você não estiver disposto a negar a si mesmo, se você não entender que a cruz que você pode ter significa um instrumento de morte, onde você deve dizer, como Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, morri para o mundo, para viver para Ele. Agora, não mais vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Essa é a esperança do crente. Os valores do cristão, irmão, estão invertidos. Jesus disse assim, preste atenção: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. São valores invertidos, Jesus está dizendo. No Evangelho, para a igreja, ganhar é perder. E perder é ganhar. Glória a Deus. O mundo olha e diz assim: que povinho medíocre. Tão perdidos. Tão... Quem são? Quem são eles? E Paulo disse: o viver para mim é Cristo. Enquanto eu estiver aqui, o meu maior prazer é Cristo. Enquanto eu viver aqui, a minha maior alegria é Cristo. Enquanto eu estiver aqui, não há prazer que vai fazer com que a minha alma transborde de alegria, a não ser: bem-aventurado és tu. Bem-aventurado é você, igreja. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado é você, irmão querido, que conhece o Cristo, que conhece o Messias, que sabe quem Ele é, que segue as suas pegadas, que está junto a Ele. Bendito seja Deus! Aí está a maior de todas as alegrias: encontrar o pleno contentamento em Cristo. E Ele é melhor do que tudo. Ele é melhor do que tudo. Pode nos faltar a saúde, o dinheiro, os amigos, a família. Nós só não podemos ficar sem Ele. Porque com Ele nós temos pleno contentamento. Pedro passou a ter um contentamento tão grande, que quando chegou a hora dele morrer, e quiseram crucificá-lo, e ele disse: eu não sou digno. Assim conta a história: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer com a mesma morte do meu Senhor. É encontrar prazer nele, é encontrar prazer em reunir os crentes. Os crentes querem muito hoje é passear, ganhar. O que é que eu vou ganhar? O que é que Jesus vai me dar para eu fazer a viagem? O que é que Jesus vai me dar para eu ir para o shopping? O que é que Jesus vai me dar? Irmão, se o seu prazer não é Cristo, você não conhece o Evangelho. Você não conhece. Você não conhece. Infelizmente. Você ainda não conhece. infelizmente, a miséria da religião impregnou a sua mente com uma mentira. E você usa tudo que Deus te dá para satisfazer você. Você não veio de manhã? Não, pastor, abriu o sol, fui para a praia. E quando faz frio? Não, eu subo as montanhas para pegar o friozinho. Será que você é igreja? Seu prazer é Cristo? Será que você é igreja? Quando Jesus estava diante de Satanás, ele disse assim: está aqui os reinos da terra, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás oferece riqueza, os reinos, agora, e o inferno depois. Cristo te diz: eu tenho uma coroa, eu tenho uma cruz para você, hoje, mas amanhã, eu tenho uma coroa para te dar. Hoje eu tenho uma cruz para te oferecer. Pegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele oferece uma cruz, mas no final ele nos dá uma coroa. No final, esses crentes que andaram por aqui, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo o Senhor, ouvirão da parte dele: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tem uma coroa. Tem um prazer aqui na terra que é desfrutar dele. Tem uma alegria que nada pode se equiparar, que é a presença dele. Aqui. Mas ainda há algo glorioso que nos aguarda. O dia em que o nosso corpo abatido será transformado para ser semelhante ao seu corpo de glória. E entraremos pelos portais celestiais, em brados de aleluia e de glória. E é isso que Jesus encerra, dizendo aos seus discípulos: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então, finalmente então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. E então, quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Já imaginou o momento? Eu quero estar lá. A ressurreição do santo Abel, morto pelo seu irmão Caim. A ressurreição do legislador Moisés. A ressurreição dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. A ressurreição de todos os profetas, daqueles que morreram nas arenas, os apóstolos ressurretos, e nós, com o corpo transformado, nos encontraremos com Cristo nas alturas, e para sempre, e sempre, sempre, estaremos com Ele. Que Deus os abençoe. A recompensa dos crentes não está naquilo que a terra nos proporciona, mas na bem-aventurança da glória eterna. Que Deus te abençoe.